Direito do TCU. Escute essa você que deseja se capacitar. Conheça os cursos do Tribunal de Contas da União, todos pela internet e são auto-instrucionais. Ou seja, você pode acompanhar no seu ritmo. Uma opção é estudar o controle exercido por conselhos de assistência social. Outro curso oferecido é Fundamentos de Convênios com Utilização do Sicomvi. Você ainda pode escolher o curso de Obras Públicas de Edificação e Saneamento e o de Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e Financeira. E você ainda pode se qualificar em controles na administração pública. Todos esses cursos são gratuitos. Para se matricular, você entra no portal do TCU, www.tcu.gov.br, clica no ícone da educação corporativa e escolhe o seu curso. Bons estudos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia defende reforma da Previdência enviada pelo governo.
E presidente da Comissão Especial quer votar a proposta em abril.
Mas deputados da oposição seguem criticando o projeto do Executivo.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje que vai se empenhar pessoalmente para aprovar a reforma da Previdência, considerada por ele o projeto mais importante dos últimos anos para o Brasil.
Rodrigo Maia acrescentou também que a proposta que regulamenta a terceirização e a que trata da recuperação fiscal dos estados devem entrar na pauta de votações do plenário ainda no mês de março.
A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre a pauta econômica que Rodrigo Maia pretende priorizar na casa. Acompanhe.
Após encontro com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta sexta-feira que vai se empenhar pessoalmente para aprovar a reforma da Previdência.
Nós queremos é clareza em cada ponto polêmico para que a gente possa fazer a defesa pública dessa votação, que eu entendo que é a votação mais importante que o Brasil terá esse ano e terá dos últimos anos. Reformar a Previdência e organizar o equilíbrio das contas públicas é fundamental para que a gente possa, de forma mais rápida, tirar o Brasil da crise, voltar a crescer e gerar emprego.
O presidente afirmou que o encontro com Meirelles e Caetano serviu para discutir ponto a ponto o que mais tem gerado polêmica na proposta do Executivo. A idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, as regras de transição para quem está próximo de se aposentar, as alterações nas regras do benefício de prestação continuada, BPC, e a contribuição previdenciária do trabalhador rural. Para Rodrigo Maia, todos os pontos polêmicos do governo são defensáveis.
Eu estou muito convencido que os pontos são perfeitamente defensáveis. A própria aposentadoria rural é perfeitamente defensável. Se nós queremos um sistema que todos participem, mas que participem pelo menos com pouco. A gente precisa vir para o debate, ouvir.
Sobre a idade mínima de 65 anos, Maia afirmou que a regra já existe em vários países do mundo e que é preciso reorganizar o benefício da prestação continuada destinado a idosos e pessoas com deficiência. Em relação à pauta de votação das próximas semanas, Rodrigo Maia defendeu a aprovação do projeto, já aprovado pelo Senado, que regulamenta a terceirização e permite que as empresas possam terceirizar qualquer ramo de sua atividade, inclusive a chamada atividade fim. Maia informou que pretende pautar o projeto ainda este mês no plenário da Casa.
Vai ser um grande avanço para a garantia, para a segurança jurídica dos empregos terceirizados, que são milhões e milhões no Brasil hoje, que vivem em enorme insegurança.
O projeto sobre terceirização foi apresentado há 19 anos, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. A proposta foi aprovada pela Câmara em 2000 e no Senado com modificações em 2002. Por isso, retornou à análise dos deputados. Além desse tema, Rodrigo Maia informou que também pretende colocar em votação nas próximas semanas o projeto do Executivo que trata da recuperação fiscal dos estados. Segundo ele, o governo não tem condições de assinar os acordos de renegociação das dívidas se não forem aprovadas no texto as contrapartidas fiscais dos estados. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Presidente da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência, Carlos Marum, e o relator Arthur Oliveira Maia também defendem os pontos principais da proposta encaminhada pelo Executivo, como a manutenção da idade mínima para a aposentadoria.
O parecer do relator deve ser votado na primeira quinzena de abril, como mostra a reportagem da Rádio Câmara.
A Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência deve discutir e votar na primeira quinzena de abril o parecer que será apresentado pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS baiano. Neste mês de março, o colegiado fará 10 audiências públicas e um seminário internacional para discutir os modelos previdenciários adotados em outros países. A informação é do presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Ele avalia como positivos os trabalhos realizados até agora pelo colegiado. Marum afirmou que os parlamentares estão tendo a oportunidade de ouvir todos os lados atingidos pela reforma proposta pelo governo Michel Temer.
Nós estamos garantindo o contraditório, tanto que estamos oferecendo à oposição a oportunidade de indicarem a cada audiência pública participantes, estabelecido o tema. A oposição está tendo condições de indicar participantes. As discussões, mesmo sendo acaloradas, não têm sido desrespeitosas.
Carlos Marum diz que algumas mudanças no texto serão inevitáveis, mas defendeu que os pontos principais sejam mantidos, como a idade mínima.
O que é importante, no meu ver, é que as linhas mestras desse projeto sejam mantidas, que são o estabelecimento da idade mínima para aposentadoria, mesmo que haja alguma diferenciação entre o homem e a mulher, entre alguma categoria em função de particularidades dela, mas estabelecimento de idades mínimas, e a necessária sustentabilidade da Previdência.
Na proposta encaminhada pelo governo, a idade mínima estabelecida é de 65 anos para ambos os sexos. O relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia, também defendeu a manutenção de uma idade mínima para se aposentar. Segundo ele, pouquíssimos países do mundo adotam um modelo semelhante ao brasileiro.
Apenas no Brasil e no Equador, nós não temos a idade mínima de aposentadoria, e as pessoas se aposentam por tempo de contribuição. Fora daqui, vamos encontrar paralelo em países do norte da África e do Oriente Médio. Portanto, é razoável que essa reforma implemente uma idade mínima de aposentadoria. Não há previdência social que resista a uma situação dessa. Nós temos que impor a questão da idade mínima como um ponto fundamental.
O relator da reforma previdenciária disse que o projeto deve ser aperfeiçoado na comissão, mas a direção das mudanças só ficará clara após o encerramento da fase de apresentação de emendas. Arthur Maia afirmou ainda que as mudanças discutidas pelos deputados devem levar em conta a capacidade da Previdência de pagar os benefícios.
Cada mudança que é feita, ela tem que ser avaliada do ponto de vista da repercussão dessa mudança no orçamento, saber se podemos pagar. É essa conta que tem que ser feita para cada mudança que se pretende fazer.
Após passar pela comissão especial, a reforma da Previdência será votada no plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Entenda o Congresso.
Várias vezes no plenário, um parlamentar pede a palavra dizendo...
Estou pedindo a questão de ordem.
Questão de ordem.
Nessa questão de ordem, senhor presidente.
Fundamento essa questão de ordem.
E sabe quando isso acontece? Quando, durante os debates ou votações, os parlamentares precisam tirar uma dúvida sobre a interpretação do regimento interno.
Acompanhe a Rádio Câmara e Entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado.
Contrário à reforma da Previdência, Pedro Kizay, do PT catarinense, garante que já recolheu mais de 200 assinaturas para tentar impedir mudanças na idade mínima da aposentadoria para agricultoras e agricultores familiares. Ele afirma que também conseguiu o apoio de deputados para manter o sistema de contribuição dos agricultores e as atuais regras para aposentadoria dos professores.
Na opinião de Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, a reforma da Previdência coloca em risco os direitos conquistados pelos trabalhadores há mais de 50 anos. O parlamentar afirma que a Previdência nunca apresentou saldo negativo, já que o assalariado e o empresário sempre contribuíram com o sistema.
Segundo palavras de Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, a reforma da Previdência é a maior maldade já proposta no parlamento, porque exige que a população trabalhe até os 65 anos de idade, acaba com as aposentadorias especiais e reduz pela metade o valor das pensões. O deputado se comprometeu a lutar para impedir a aprovação da proposta.
Representantes de mais de 30 sindicatos de São Paulo se reuniram para se manifestar contra a proposta de reforma da Previdência feita pelo governo federal. Valmir Pracidelli, do PT, explicou que as pessoas estão preocupadas com possíveis perdas de direitos importantes para a classe trabalhadora.
Creuza Pereira, do PSB de Pernambuco, entende que a reforma da Previdência deve manter a aposentadoria especial dos professores, já que a categoria sofre com várias doenças ligadas à profissão, como estresse, depressão, lesão por esforço repetitivo e distúrbios da voz, entre outros.
Meio Ambiente.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas e que prevê vários benefícios a quem investir na recuperação do solo.
Saiba mais sobre a tramitação da proposta na reportagem da Rádio Câmara.
Pela proposta, os proprietários rurais que investirem na recuperação do solo para atividades de pecuária, agricultura e silvicultura terão vários benefícios, entre eles linhas de crédito, isenções tributárias e incentivos financeiros para quem adquirir, recuperar ou der uso produtivo a áreas degradadas. A título de segurança jurídica, o texto determina a impossibilidade de desapropriação dessas propriedades para a reforma agrária por prazos definidos, válidos também para a duração dos incentivos, 3 anos para a pecuária, 5 anos para culturas perenes e 10 anos para a silvicultura. Autor do projeto, o deputado Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, explica as alterações propostas.
Uma vez você recuperando as áreas que são degradadas, ou seja, aquelas áreas de baixa produtividade, seja na pecuária, seja na agricultura ou qualquer outra atividade, o produtor passa a ter um estímulo, um incentivo, que é um desconto no pagamento do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que todos os produtores, os pequenos, médios e grandes, pagam anualmente.
O projeto muda a fórmula de cálculo do ITR. Em vez de considerar o grau de utilização da terra, passa a valer o grau de produtividade. Hoje, o grau de utilização é a razão entre a área efetivamente utilizada e a aproveitável. Já o grau de produtividade definido pelo projeto indicará a relação entre o valor da produtividade obtida na propriedade e o valor da produtividade média do estado onde ela se localiza. A proposta ainda define como degradadas as propriedades rurais que tiverem o grau de produtividade inferior a 80%. Por outro lado, as propriedades que obtenham um grau de produtividade igual ou superior a 80% não são passíveis de desapropriação para a reforma agrária. Para o deputado Nilton Tato, do PT Paulista, a proposta é travestida de boas intenções, mas na realidade vai promover maior concentração de terras.
Permitindo a possibilidade de que essas terras, né, essas áreas, possam ser comercializadas, né, para grandes produtores, e que depois vai lá e cria um programa sem a capacidade, entendeu, do Estado monitorar esse programa de recuperação. Então ele vai, na verdade, concentrar mais terra, tirar a terra que hoje pela legislação e pela própria Constituição garante que deveriam ser reservadas, né, para o programa de reforma agrária, para desapropriação por não cumprir a função social.
Bruno França, especialista em direito ambiental, aponta algumas fragilidades no projeto.
Está meio vago essa questão da definição da área degradada e a fiscalização, né, da efetivação da recuperação dessa área também me preocupa bastante. Se de fato vai ter corpo técnico suficiente para poder monitorar isso.
O projeto que cria o Programa Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas será analisado ainda pelas comissões de Agricultura, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade Mineiro, elogia a decisão do governo federal de suspender a autorização de importação de café. Para ele, a medida demonstra respeito aos parlamentares que defendem a agricultura e a valorização do produtor brasileiro.
Nilton Capixaba, do PTB de Rondônia, parabeniza o presidente Michel Temer pela suspensão temporária da importação do café do Vietnã. Ele espera que a medida seja revogada em definitivo para dar tranquilidade aos produtores brasileiros.
O certificado de filantropia da Emater do Rio Grande do Sul, fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, vence no dia 11 de março. Heitor Chu, do PSD, o PSB destaca que a unidade gaúcha atende a 250 mil famílias de agricultores, assentados da reforma agrária, indígenas e quilombolas, o que lhes possibilita acesso a novas tecnologias. Ele espera celeridade no processo de renovação do certificado.
Desenvolvimento Regional.
Moses Rodrigues, do PMDB do Ceará, parabenizou o governo federal pela edição da medida provisória que trata do programa Cartão Reforma. Segundo o congressista, por meio desse programa, 500 milhões de reais serão distribuídos a mais de 100 mil famílias para uso em reformas em suas unidades habitacionais.
O governo de Sergipe estuda a possibilidade de privatizar a Companhia de Saneamento do Estado na tentativa de superar a crise financeira. Mas Valadares Filho, do PSB, não acredita no sucesso sucesso da iniciativa. Ele argumenta que a ONU já realizou estudos que mostram 180 casos de reestatização de empresas de saneamento em 35 países, porque a privatização não deu certo.
Para Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, a política de ajuste fiscal do governo aprofundou a crise social vivida no Espírito Santo, com o colapso na segurança e o abandono na saúde pública. No seu entendimento, é preciso valorizar as políticas sociais e também o trabalho das polícias para superar as dificuldades.
A Prefeitura de Fortaleza assinou ordem de serviço para a construção do Polo Industrial Químico de Guaiúba. O Dorigo Monteiro do PROS ressalta que a obra faz parte da estratégia do governo cearense para fortalecer o Polo Industrial e Tecnológico da Saúde, da Fiocruz, em Eusébio, e o Polo de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação, em Quixadá.
Apesar da crise que o Brasil enfrenta, Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, afirma que o governo do Maranhão tem conseguido concluir obras importantes. O deputado cita a recente inauguração de um trecho de rodovia que liga os municípios de Afonso Cunha e Coelho Neto. Segundo ele, são mais de 1.000 quilômetros de novas rodovias no estado.
Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, apela aos governos federal e estadual para que adotem providências em relação aos problemas que atingem o arquipélago do Marajó. O parlamentar avalia que, com a atenção necessária, a região sairá da condição periférica e atingirá um crescimento socioeconômico sustentável.
A Zona Franca de Manaus completou 50 anos de existência no fim de fevereiro. Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, defende esse modelo econômico porque, segundo ela, gera emprego e qualidade de vida, além de ajudar a integrar a região norte ao resto do país.
Diante da necessidade dos prefeitos que estiveram recentemente em Brasília em busca de recursos, missionário José Olímpio, do Democratas de São Paulo, espera que as emendas encaminhadas sejam empenhadas e pagas, ajudando na saúde, no saneamento básico, na pavimentação e na recuperação das cidades que precisam.
Segurança Pública.
Participantes de audiência pública na Câmara criticaram o excesso de prisões provisórias no Brasil, que, segundo eles, acabam provocando superlotação carcerária e reincidência criminal.
A reportagem da Rádio Câmara acompanhou o debate e traz mais detalhes sobre o assunto.
Especialistas ouvidos pela comissão especial que analisa o projeto de reforma do Código de Processo Penal criticaram o excesso de prisões provisórias no Brasil. Segundo dados do Ministério da Justiça, 40% dos presos brasileiros estão nessa situação e sequer foram condenados. A prisão preventiva, que é uma das modalidades de prisão provisória, pode durar até 4 anos. Uma das participantes do debate, a professora Flaviane de Magalhães Barros, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, disse que existe uma cultura encarceradora no Brasil. Ela sugeriu que o projeto acabe com prisão provisória para crimes não violentos e pediu sua aplicação apenas em casos de risco de fuga e crimes graves.
Nós estamos usando a prisão para atuação em situações que podem ser resolvidas de outra forma.
As prisões provisórias fazem parte das chamadas medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. Entre elas estão também a prisão domiciliar, o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de frequentar alguns lugares, a suspensão da carteira de motorista e até a proibição de chegar perto de determinada pessoa. O delegado da Polícia Federal, Antônio Miguel Pereira Júnior, que também é professor de Direito Penal e Processo Penal, sugeriu que os delegados tenham o poder de aplicar essas medidas. Hoje, só podem prender ou soltar mediante fiança.
Se eu me deparo com um caso em que eu vejo que seria suficiente uma medida que não seja nem a fiança que coloca a pessoa em liberdade, nem a prisão, eu sou obrigado a optar pela prisão. Por quê? Porque eu não posso conceder aquelas medidas intermediárias, a monitoração eletrônica, a proibição de se ausentar ou de chegar perto do ofendido, né, da vítima. Então, isso eu vou ter que remeter ao juiz.
Antônio Pereira Júnior discordou da avaliação de que o principal problema do sistema penal é a excessiva aplicação de medidas cautelares. Mas outro participante do debate, o professor Nestor Santiago, da Universidade Federal do Ceará, atribuiu a superlotação nos presídios ao grande número de presos provisórios, que no Ceará chega a 60% do total de detentos. Segundo ele, a maioria deles está presa por tráfico de drogas, depois de ter sido flagrada com menos de 10 gramas de maconha. Por isso, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, um dos subrelatores da comissão, defendeu a revisão da legislação relacionada ao tráfico de drogas.
A violência hoje quem pratica não é sob efeito de drogas. A violência hoje é praticada pelo comércio ilegal de drogas. Esse comércio que detém armas, esse comércio que detém dinheiro. O mundo já está mudando. Os Estados Unidos, que era o país que mais propagava essa ideia de guerra às drogas, já legalizou a maconha, por exemplo, em 10 estados americanos. E nós aqui estamos prendendo um monte de gente pelo uso de maconha.
A comissão especial analisa 200 projetos que alteram o Código de Processo Penal. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite, grato pela sua audiência. Bom final de semana e até segunda.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.